Boa tarde a todos. Declaro aberta
Boa tarde.
esta sessão ordinária, segunda sessão ordinária da quarta sessão. Eu cumprimento os eminentes desembargadores. Fausto de Santis, Hélio Nogueira, Ali Maslum, desembargadora Renata Lotufo, juíza federal convocada Rai Claire Baldresca, e também cumprimento a desembargadora federal Audrey Gasparini, que nos honra com a sua presença para compor quórum de julgamento. Consigno as ausências dos desembargadores José Lunardelli, participação no curso Entre Rios e Florestas, desembargador Paulo Fontes, compensação, desembargador Nino Toldo, representante do tribunal em curso de capacitação. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, doutor Pedro Antônio de Oliveira Machado. Antes, senhores advogados, senhoras advogadas, ilustre procurador da República, procurador regional da República, senhores advogados, senhoras advogadas, senhores servidores, na pessoa do doutor Vanderlei, também aqueles que nos acompanham dos gabinetes, demais presentes que acompanham esta sessão. Eu queria apenas registrar a minha alegria, a minha satisfação, um sentimento de elevada honra de presidir a quarta sessão, na qual atuei por mais de 20 anos. Quer dizer, já era a primeira sessão antes, né? E que me, de uma certa maneira, forjou a minha formação aqui no tribunal. Eu devo muito aos colegas que, com muita paciência e bastante tolerância, suportaram às vezes as minhas limitações, mas me ensinaram bastante. E é uma alegria muito grande para mim, já agora na condição de vice-presidente do tribunal e assumindo de fato a presidência, desta sessão, retornar aqui o que é, na realidade, a minha casa de origem, não é? É um sentimento de muita alegria e de muita satisfação. Nós vamos dar início à nossa sessão, no expediente, primeiramente aprovando a ata da sessão realizada no dia 19 de fevereiro, disponibilizada, que foi para os e-mails dos gabinetes, sem que houvesse registro de qualquer impugnação. Registro que a desembargadora Renata Lotufo é o novo membro da quarta sessão, transferida que foi desde 25 de fevereiro deste ano, da segunda turma para integrar a quinta turma, gabinete 17, quarta sessão, conforme ato da presidência. Eu registro então aqui, saúdo, né, a eminente desembargadora, desejando sucesso. Eu sei da experiência da eminente desembargadora na matéria criminal. Sei que a desembargadora vai se desenvolver aqui com muita competência, muita habilidade, e é uma alegria, né, porque inclusive é a minha sucessora no gabinete. Então, eu fico muito alegre, né, por ter legado. Espero que, de uma certa forma, bem, né, legado um gabinete para uma pessoa que, da minha relação, que eu admiro, que tenho estima, uma amiga. Fico muito, muito contente por esses anos todos que me dediquei àquele gabinete e não terem sido em vão. Eu desejo muito sucesso para a desembargadora.
Obrigada.
E com certeza, por favor, me supere, né? A ideia é
Vai
essa,
ser
né?
difícil,
Não, vai
vai
me
ser
superar
difícil.
com
Esse
certeza,
gabinete é
porque
maravilhoso.
não será difícil. Bom, nós vamos prosseguir então, tratando aqui, segundo nossa orientação, a relação de feitos adiados e retirados de pauta. Itens 1 e 2 são adiados, desembargador Nardelli. Itens 8 a 18, 29 a 32, adiados, desembargador Paulo Fontes. 19 a 22, adiado, Nino Toldo. Indago do eminente representante do Ministério Público se ratifica os pareceres e manifestações. Procurador?
Desses que foram adiados, você
Não,
falou
não, não,
todos?
não. Dos que vão ser julgados hoje, que foi adiado,
Sim, mas se houver sustentação oral, o Ministério Público
não. Não,
gostaria de saber.
sim.
Sim,
Não,
ratifico.
foi não. Indago também do desembargador Hélio Nogueira se ratifica oralmente a revisão realizada pelo juiz Silvio Gemac no item 5.
Sim.
Bom, aqui consta destaque nos itens 4 e 25, em que participa do quórum de julgamento a desembargadora federal Audrey Gasparini, tendo em vista o impedimento da desembargadora Renata Lotufo, não é? Aqui não há sustentação oral. Eu apenas indago, então, desembargador Fausto de Santos está votando no sentido de rejeitar os embargos de declaração, no que foi acompanhado pelos lançamentos no PJE, pelo desembargador Hélio, desembargador Ali, a desembargadora Renata se deu por impedida, a juíza federal Raicler também acompanha, e indago então da desembargadora Audrey também acompanha, confere? Então, esses são os votos proferidos no sistema. Eu proclamo o resultado. A quarta sessão, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração. Houve item 5, revisão criminal, 50.32.992-64, relator Hélio Nogueira, que aqui propõe julgar improcedente o pedido revisional. Também, à luz dos votos lançados no PJE, o desembargador Ali acompanha, desembargadora Renata se dá por impedida, desembargadora a juíza federal Raicler Baldresca acompanha, desembargador Fausto também acompanha e a desembargadora Audrey Gasparini também acompanha o relator. Confere? Muito bem, então o resultado aqui é o seguinte: a quarta sessão, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido revisional. Aqui, dessa forma bem singela, nós concluímos os dois processos que demandavam a participação da eminente desembargadora Audrey. Então, fica a desembargadora desembaraçada para voltar às suas atividades de gabinete e sempre levando os nossos agradecimentos e a nossa disponibilidade aqui da quarta sessão para corresponder sempre que se fizer necessário na primeira sessão. Confere? Tá, muito obrigado, desembargadora.
Eu que agradeço, senhor presidente, então vou me retirar.
Tá,
Boa tarde, bom
obrigado.
trabalho.
Obrigado. Nós vamos passar, então, à primeira sustentação oral, que é por videoconferência. Aqui as duas são por videoconferência?
As duas, doutor.
Muito bem. Então, é o item 28 do PJE, revisão criminal 50, perdão, 500.8810-77, relator Hélio Nogueira, aqui requerente Aparecido Rodrigues, advogado Dr. Claudinei Donizete Bertolo. Dr. Claudinei está presente aqui por videoconferência. Dr. Claudinei, nos acompanha?
Sim, excelência. Boa tarde.
Eu esqueci de avisar que aqui nós temos a praxe de dispensar a leitura do relatório, a menos que haja pedido da parte. Podemos proceder já ao julgamento?
Pode dispensar, excelência. Dispenso.
Muito bem. Então eu passo já a palavra ao eminente advogado para a sustentação oral. Com a palavra, o doutor Claudinei.
Excelentíssimo desembargador, presidente, Essa colenda turma é a primeira vez que eu me sustentava oralmente na fase federal. Então, é um prazer aqui estar sustentando oralmente. Desembargadoras, desembargadores, procurador da República. Ficam meus cumprimentos aqui, os serventuários, os advogados presentes. Excelência, vou ser bem breve, devido à pauta de Vossa Excelência, eu entendo que tem muitos julgamentos a serem julgados, eu vou ser meu objetivo na sustentação oral aqui, referente à revisão criminal. O revisionando, Aparecido Rodrigo Gomes, Excelência, ele foi condenado a apenas de 7 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.340/06. Porém, Excelência, vou ser bem objetivo mesmo. Ele confessou, né, na data dos fatos ele confessou, posteriormente foi interposto o recurso de apelação, qual recurso foi negado, né? Porém, Excelência, tem uma divergência nesse, o mesmo réu que estava com ele no dia dos fatos, ele foi beneficiado pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.340/06. Então, a defesa até fez a revisão criminal, pleiteando a Vossa Excelência aí, conforme também o entendimento aí do Superior Tribunal de Justiça, Excelência, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prevalece nessa corte, data vendo, Excelência, no RESP 1866-691, de relatoria do ministro Jorge Mussi, declara que prevalece nessa corte superior o entendimento de quantidade de droga apreendida, por si só não justifica o afastamento do condutor do redutor de tráfego privilegiado, sendo necessário para tanta a indicação de outros elementos e circunstâncias para capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas na sua participação em organização criminosa, o que não ficou devidamente comprovado nos autos, Excelência. Inclusive, na sentença, o juiz fala que não ficou comprovado a dedicação dele, porque não tinha, não tinha nenhuma facção, não tinha, era apenas o transporte de entorpecentes, era transestadual, né? O transporte de drogas. Então, por isso que o juiz negou aí o redutor do parágrafo 4º. Porém, pelo princípio da igualdade processual, Excelência, está nos autos, eu juntei aí na revisão criminal, né, que o Correu ele foi beneficiado, aplicando 2/3, o redutor em 2/3 da pena, e aplicando o regime aberto. A defesa pleiteia, Vossa Excelência, o seguinte, que seja reconhecida essa revisão criminal, Excelência, para que possa aplicar esse redutor. O réu é primário, bons antecedentes, não teve qualquer passagem anterior, porque não foi fundamentado também, na dosimetria da pena não ficou tipificado. Então, ele é réu primário, faz jus o benefício, sim. E como essa defesa já pleiteou a Vossa Excelência aqui, é entendimento majoritário já do STJ, também do Supremo Tribunal Federal, que a quantidade de droga ela não obsta a aplicar o redutor da pena, que no caso aqui a defesa pleiteia. Então, já encerrando, Excelência, o réu confessou, e a defesa requer a Vossa Excelência a aplicação do redutor do parágrafo 4º em seu patamar máximo e modificando o regime, conforme súmula 440 do STJ, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Já encerrando aqui, Excelência. Muito obrigado pela oportunidade.
Ministério Público.
Tá ligado. Isso. Só falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da quarta sessão. A quem cumprimento, estendo os cumprimentos ao senhor advogado, aos demais presentes. O Ministério Público, com a devida vênia, não pode concordar com a tese da defesa. Primeiro, já há uma dificuldade do Ministério Público em compreender o porquê que esse caso é um caso de revisão criminal, quando não há nenhuma prova nova, quando não há nenhum documento comprovadamente falso nos autos que sustentou a acusação, e nem houve um convencimento aqui de que há uma decisão contrária a texto expresso de lei. Então, já no requisito do conhecimento, o Ministério Público também aponta essa dificuldade em relação à revisão criminal. Mas voltando ao mérito, a respeito da aplicação do artigo 580, que é a isonomia entre os réus que estão na mesma situação, essa situação não acontece aqui, porque o autor da revisão criminal não está na mesma situação do outro corréu, o outro condenado, Sidney. O Sidney era, de fato, somente um transportador da droga. Mas a prova dos autos indica que o Aparecido, que o senhor Aparecido, ele tinha um envolvimento com a própria logística de exportação da droga. Lembrando que a droga vinha do Peru, passava pelo Brasil e ia atender interesses da máfia italiana na Itália. A investigação se iniciou com a comunicação da polícia italiana com a Polícia Federal no Brasil. E a partir daí, então, em 26 de abril, houve essa apreensão de 108 quilos de cocaína. Quem transportava, de fato, era Sidney, mas o outro corréu, ao qual o requerente requer que seja igualada em relação à pena. Mas o requerente atuava como batedor e ele também foi preso no mesmo dia, não no mesmo momento, mas logo depois. De fato, ele também é fato que a defesa falou que ele confessou aos policiais que ele atuava como batedor. E no veículo dele foram encontradas bolsas impermeáveis, que eram utilizadas para acondicionar a droga, porque essa droga viaja centenas de quilômetros, milhares de quilômetros pelo mar. E ela precisa estar protegida, protegida para não estragar, precisa estar protegida também em relação aos cães farejadores. Então, o Aparecido não era um mero transportador como o Sidney, embora tenha sido preso nas mesmas condições. Ele tinha uma função essencial em relação à logística da droga. E por isso que ele foi considerado, a sua situação não foi considerada igual do Sidney. Não bastasse isso. No contexto da mesma operação, a operação que investigou chama-se Operação Monte Paulino, ele foi condenado por crime de associação criminosa para o tráfico. E essa circunstância por si só, conforme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça e ao que me consta também dessa quarta sessão, isso por si só impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado previsto no 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então, o Ministério Público queria destacar que são situações totalmente diferentes, a do corréu ou o denunciado Sidney e a do aqui requerente da revisional, o senhor Aparecido. E, com base nisso, o Ministério Público postula pelo não conhecimento da revisão criminal e, se conhecido, pela sua improcedência, pela improcedência do pedido. Obrigado, Excelência.
Relator.
Pois não. Boa tarde a todos. Eu não tive oportunidade, queria congratular, senhor presidente, Vossa Excelência, pela eleição do vice-presidente desse tribunal. Cumprimento as partes, cumprimento o defensor e o representante do Ministério Público Federal. Eu vou, se me for permitido, vou ler um resumo do voto, já que os votos serão disponibilizados às partes ulteriormente. Então, eu destaco a inadequação na propositura de revisão criminal com a finalidade do revolvimento da matéria fática, referente à reapreciação da dosimetria da pena estipulada na sentença e no acórdão. A revisão criminal mostra-se inapta a promover o reexame de cálculo de pena, arbitrada dentro dos critérios traçados no ordenamento jurídico, ensejando-se a substituição da motivação consignada no título judicial, sob um escrutínio amplo, ainda mais tratando-se de demanda, cuja prova é unicamente a produzida na ação penal, e já valorada exaustivamente no trâmite processual ordinário. Cito precedentes, com relação à quantidade da droga, acertada a valoração de ser o montante apto a estabelecer a pena base acima do mínimo legal. O montante do entorpecente é significativo e autoriza o arbitramento da sanção criminal em nível superior ao mínimo. A natureza da droga. A cocaína ostenta elevado grau de potencialidade danosa à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal, representando aptidão para a valoração negativa. O acréscimo à pena mínima, combinado ao delito de tráfico, está aquém do que comumente é tido como razoável e proporcional no âmbito deste regional, tendo em vista a maior vulneração ao bem jurídico protegido e também o elevado grau de potencialidade danosa à saúde pública da cocaína. Estou afastando a diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343. A fundamentação acerca das circunstâncias que envolveram a não incidência da causa de diminuição de pena, previsto pelo artigo 33, parágrafo 4º, é coerente e baseada em fatos devidamente comprovados nos autos da demanda de origem. O venerando acórdão exposou a acertada conclusão de que, pelas circunstâncias fáticas do delito, o condenado, consciente e voluntariamente, atuou em atividade ilícita, organizada e voltada para a prática do tráfico internacional. Além disso, o montante da droga apreendida e os valores envolvidos, tomados em conjunto, denotam a logística e estrutura bem organizada e afastam a figura privilegiada do tráfico. Inexistência de situação jurídica idêntica do autor com o correu. E, assim, impossível a aplicação da causa de diminuição em extensão nos termos do artigo 580 do CPP. Então, em resumo, senhor presidente, estou julgando, estou conhecendo e, no mérito, julgando improcedente a presente revisão. Eu voto.
Como vota o desembargador Ali Maslum?
Obrigado, presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo e dizer de nossa satisfação, especialmente da minha, de vê-lo aqui já presidindo agora a quarta sessão. Parabéns, presidente. E cumprimentar também os meus pares, dando as boas-vindas à doutora Renata, também, que está estreando aí a quarta sessão, e a doutora Raikler, que retorna à casa, né? O bom filho à casa sempre torna, né? Eu recebi com antecedência o voto do eminente relator. O que eu vejo aqui é que o revisionando realmente ele quer rediscutir a matéria, não traz nada de novo. E na questão da dosimetria, especialmente da minorante do tráfico, os elementos que constam aqui dos autos realmente impedem a aplicação dessa minorante. Ele tem condenação aí já por organização criminosa, atuou aqui de forma patentemente, não como mula, mas como agente do crime, dedicando-se à atividade criminosa. Então, a revisão realmente é incabível aqui para a espécie e de modo que acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente.
Desembargadora Renata Lotufo.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento também Vossa Excelência, senhor presidente, pela sua estreia aqui como vice-presidente na condução aqui da quarta sessão. Agradeço votos de felicidades aqui na quarta sessão. Agradeço também o gabinete maravilhoso que herdei de Vossa Excelência. Agradeço também aos votos do Dr. Allen de boas-vindas aqui na quarta sessão. É um grande prazer estar compondo aqui da turma também. E também tive a oportunidade de receber o voto do desembargador Hélio Nogueira, de condição, realmente não tem mesmo como fazer essa aplicação por analogia mesmo. Também acompanho integralmente o voto.
Eminente juíza federal Raicler Baldresca.
Obrigado, senhor presidente. Começo saudando Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência pela vice-presidência e pela presidência dessa sessão. É muito bom tê-lo aqui novamente.
Obrigado.
Cumprimento também o desembargador Fausto de Santos, querido desembargador Hélio Nogueira, relator, desembargadora Ali Masgun e a desembargadora federal Renata Lutufo, que retorna a essa sessão. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público e o ilustre advogado que sustentou bem. Eu também recebi com antecedência e acompanho integralmente o eminente relator.
Está acompanhando, ok? Isso. Eminente desembargador Fausto de Santos.
Senhor presidente, eu gostaria aderir aos cumprimentos da Vossa Excelência. Realmente, eu fico muito feliz de vê-lo presidindo aqui, sendo vice-presidente da Casa, e tenho certeza que o que é que passa vai brilhar, porque a sua história, o seu comprometimento com a justiça e seriedade demonstram e dá certeza dessa condução ímpar que será a sua presidência aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz mesmo. E com relação à doutora Renata, também queria cumprimentá-la, porque eu lembro que quando eu estava no primeiro grau, Vossa Excelência era diretora, deu um apoio gigantesco ali, né, em situações delicadas. E eu fico muito feliz de vê-la. Aliás, senhor presidente, acho que é a primeira mulher, desde que eu estou aqui, desde 2017 que eu estou aqui, né, na quarta sessão, só ocupada por homens, né? Então, a doutora Renata vem oxigenar. Não, a doutora Raquel passou aqui, mas como membro, a doutora Renata está vindo oxigenar e dar um olhar importante, né, aqui nesse ambiente masculino, né? Então, seja muito bem-vinda também. Com relação ao caso aqui, eu queria cumprimentar as partes e dizer que eu acompanho o relator.
Proclamo o resultado, a unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, o eminente advogado. A segunda sustentação oral é o item 24 do PJE, revisão criminal 50.30.876-85, relator Hélio Nogueira, requerente Emerson de Souza Viana, advogada Alessandra Nidheidt, face, representando Emerson. A doutora Alessandra nos acompanha?
Sim.
Muito bem, então com a palavra, como eu já esclareci, né, dispensada a leitura do relatório, com a palavra a eminente advogada.
Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais membros desta igreja quarta sessão. Eu falo em nome do requerente Emerson Viana, que comparece a esta corte por meio da presente revisão para corrigir. A pretensão é corrigir a condenação que não se encontra amparada em provas seguras. No caso em tela, foi inclusive juntado um inquérito penal que acabei de consultar, foi inclusive determinado o arquivamento, que é a manutenção da mesma rádio clandestina que o condenado Emerson Viana respondeu, uma vez que, desta vez, nessa ação que foi recentemente arquivada, eles foram em cima dos anunciantes. E, no caso do seu Emerson, ele locava apenas o horário. Ele não explorava a rádio. Não só ele locava, eram vários locutores, vários anunciantes. Ele não tinha posse dos equipamentos, ele não tinha acesso a realizar transmissão, estrutura técnica. Inclusive, nesse caso específico, o outro condenado, Carlos Eduardo, ele foi réu confesso. Ele falou, eu que loquei os horários, eu que representava o verdadeiro dono, Rosivaldo, eu que abordava as pessoas, eu que recebia os valores. A programação, à época, era entregue em CDs. Então, esses CDs continuaram em posse do seu Carlos. Quando o seu Emerson foi chamado para depor, ele apresentou uma rescisão. Ele não tinha conhecimento, até mesmo porque eles apresentavam documentos extraídos pelo sistema SEI da Anatel, Mosaico. Então, lá eles pegavam realmente essa frequência que constava no plano da Anatel e apresentava. Tanto é que eram vários locutores, não era exclusivamente somente o seu Emerson. E o próprio Carlos Eduardo confirmou tudo isso, confirmou que ele que mantinha os programas, os transmissores era ele quem controlava. Então, isso também fragiliza a questão. Não houve flagrante em relação ao seu Emerson. Apenas identificaram lá que era uma programação evangélica da rádio dele, mas não que era ele. Tanto é que essa programação não continha a irradiação de dias e horários. E a prova nova foi que essa rádio permanece sendo irradiada no nosso espectro. Foi juntado. Então, quer dizer, não é dele. A Polícia Federal foi atrás agora de anunciantes. Inclusive, ouviu anunciantes que falaram, olha, eu simplesmente anuncio na rádio, agora se ela é outorgada ou não. E aí propuseram, inclusive, o arquivamento em relação à Cirlei, que foi uma das anunciantes, que também era anunciante dessa rádio em questão aqui, que seu Emerson respondeu. O tipo penal ela exige a exploração direta do serviço de radiodifusão, telecomunicação, de forma clandestina. Nota-se, excelência, ele não explorava, ele locava. A exploração era feita pelo seu Carlos Eduardo. A lei ela não é taxativa em relação a quem anuncia ou quem loca o horário. Então, é por essa razão que eu venho aqui requerer que seja reconhecida a inexistência de provas suficiente contra o requerente Emerson de Souza Viana. Desculpa o nervosismo.
Não, imagina, pode ficar tranquila. A eminente advogada está indo muito bem. A advogada já encerrou?
Já, apesar de não ser a primeira vez, mas sempre... É um nervosismo.
Ah, não há nenhum problema. Mas a advogada já encerrou ou pretende prosseguir?
Não, já encerrei. Em suma, é isso mesmo. É rever, porque existe uma confissão de quem realmente detinha o poder de administração, quem controlava a emissora, quem recebia os valores. E por quê? Só um é penalizado. E os outros locutores? E os anunciantes? A justiça é igual para todos. Não. Sem mais.
Ótimo. Doutor representante do Ministério Público.
Obrigado pela palavra, presidente. Parabenizo também a defesa pelo seu esforço, mas, infelizmente, o Ministério Público não pode concordar também com essa... Primeiro com a via eleita, né? Porque é a situação similar ao caso anterior. Se não existe prova nova, não existe violação de dispositivo expresso de lei e nem a condenação se baseou em prova que restou comprovada que é falsa. Né? É bom lembrar que a apuração desse crime se iniciou com pedido de autoridades aeroportuárias à própria Anatel de sinais que estavam influenciando no tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas, que é um dos maiores aeroportos aqui de maior tráfego da América do Sul. Né? E esses sinais geravam ali interferências perigosas, né, no espectro eletromagnético de comunicação, expondo a risco a vida de centenas de pessoas por dia, né? Se não de milhares. Então, essa exploração de rádio clandestina nessas condições ela causa um dano e um potencial dano e um perigo à vida das pessoas. O requerente, Emerson, ele, na verdade, de fato, não era ele quem ali fazia a administração, digamos assim, da rádio clandestina, né, da estação. Mas ele tinha um programa diário. Ele tinha um programa diário. Ele pagava 7 mil reais mensais em dinheiro, né, vejam, em dinheiro vivo, à pessoa que cuidava ali do dia a dia da rádio. Né. Essa rádio tinha um ponto em Santo André, outro ponto de radiação em São Paulo. Ela operava em 88 megahertz, 88,7 megahertz, mas como os seus aparelhos eram clandestinos, ela tinha potencial de alcançar mais do que isso, que acima de 100 megahertz, que passa a influenciar na navegação aérea portuária. Está provado nos autos que havia essa programação diária com a participação do aqui requerente. Né? Isso está provado nos autos, a gravações realizadas pela própria Anatel. O requerente da revisão criminal também declarou, ele declarou que fazia essas transmissões diárias, né? Reconheceu que pagava os valores para o Correio Carlos Eduardo Leite. E também disse que tem amplo conhecimento do setor de radiodifusão. E afirmou que contratava diversas empresas desde 2003. Os fatos aqui aconteceram em 2014. Desde 2003 que contratava espaços nessas rádios. Então, assim, ele mesmo declarou que é uma pessoa experiente que contratava espaço desde 2003. Né? Nessa perspectiva, cabe lembrar que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a este comminadas na medida da sua culpabilidade, artigo 29 do Código Penal. De modo que eu não tenho amplo conhecimento dos demais que foram, dos fatos que envolvem as demais pessoas que foram absolvidas, né, ou em relação às quais foram arquivadas, como afirmou a nobre advogada. Mas, analisando esse caso aqui, há essas características que demonstram uma participação delituosa consciente, né, ou, no mínimo, dolo eventual do requerente Emerson. Então, feitas essas considerações, o Ministério Público requer o não conhecimento da revisão criminal por não atender aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal e, no mérito, pela improcedência do pedido. É isso, presidente. Obrigado pela palavra.
Relator.
Senhor presidente, eu, da mesma forma que o voto do processo anterior, eu vou fazer só a leitura de um resumo do voto, já que o voto na íntegra estará disponível às partes. Cumprimento a ilustre defensora, representante do Ministério Público, pelas manifestações, e passo a leitura do voto. A revisão criminal não se presta a funcionar como nova apelação para reavaliação de provas. Não há dúvidas de que o conjunto probatório produzido na ação penal é totalmente desfavorável ao requerente. O acórdão, ora atacado, examinou as provas produzidas à exaustão, nenhum deixando a menor dúvida acerca da comprovação concreta da responsabilidade do acusado, autor dessa revisão, e caracterização do delito que foi imputado. É o que a gente costuma observar em diversos outros processos, que não é possível em sede de revisão criminal rediscutir as provas já produzidas. Ainda que o artigo 70 da lei 4.117 não tenha sido revogado pela Lei 9.472/97, a jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal Regional, sedimentou o entendimento de que a tipificação da Lei 4.117 se destina às hipóteses em que a atividade de telecomunicação está em descompasso com o regulamento. A atuação do autor não se deu de forma única e isolada, mas de modo habitual, dada a veiculação diária do programa religioso, ao menos desde junho de 2014. A pretensão quanto à desclassificação para o crime do artigo 70 da Lei 4.117 não procede. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a diferenciação entre os crimes previstos dos mencionados artigo 183 e artigo 70 é a habitualidade. Cito aqui precedentes do STF. Então, eu estou conhecendo o pedido revisional e, no mérito, julgando improcedente. Eu voto.
Como vota o desembargador Ali Mazum?
Obrigado, presidente. Eu cumprimento inicialmente a doutora Alessandra, dizendo que foi muito bem, não tem motivo para ficar nervosa, né? E cumprimentar o doutor Pedro também. Também, no caso aqui, recebi com antecedência a minuta o esboço do voto. E só para pontuar essas questões que a ilustre advogada trouxe aqui da tribuna, o tipo penal aqui é desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação. É dizer que é um crime de atividade, não de titularidade. Então, o tipo penal não exige que o acusado aqui, no caso, seja proprietário da rádio, não exige que seja dono do equipamento, não exige outorga em nome dele, por exemplo, né? Aqui basta a atividade, e é o que os autos demonstram. Desde 2014, ele exerce aí um programa de religioso, enfim. Então, por esse caminho, não vinga realmente a tese da defesa. Desse modo, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente.
Como vota a desembargadora Renata Lutufo?
Também cumprimentando a doutora Alessandra, o doutor Pedro, também acompanha integralmente.
Juíza Federal Raiclera Baldresca.
Obrigada, senhor presidente. Também cumprimento a doutora Alessandra, foi muito bem, e o doutor Pedro, e acompanha integralmente o eminente relator.
Desembargador Fausto de Santos.
Cumprimento e acompanho.
Proclamo o resultado. A unanimidade nos termos do voto do relator. Uma excelente tarde para a eminente advogada, cumprimentando pela sustentação oral, que foi muito bem. Tudo de bom, advogada. Muito bem, vencidas.
Obrigada,
Tudo de bom.
Boa tarde, muito obrigada.
Obrigado, nós. Vencidas, assim, nossas sustentações orais, eu registro que não há no sistema pedidos de destaque no painel. Eu indago dos eminentes desembargadores e da eminente juíza federal se ratificam todos os demais relatórios e votos lançados no PJE.
Sim.
Então, ficam ali proclamados os resultados respectivos, conforme será providenciado os registros de acordo com os votos e apontamentos inseridos no painel eletrônico do PJE. Eu franquei o uso da palavra para quem quiser dela fazer uso para qualquer questão de caráter administrativo, burocrático, nada. Então, nada mais havendo, eu, mais uma vez, agradecendo aos eminentes desembargadores e à eminente juíza federal pela acolhida tão calorosa que eu recebi aqui na minha casa. Me sinto muito bem aqui, cumprimentando o eminente procurador, doutor Vanderlei, os demais funcionários, agradecendo a todos, eu declaro às 15 horas e 3 minutos encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.